DW. Jornal da Noite.
Membro da Frelimo diz que o partido no poder deve estar preocupado com as manifestações de rua, mas nega que a Frelimo seja arrogante.
Se me fala de arrogância, não é uma forma de estar na Frelimo. Em princípio, nenhum membro do partido deve ser arrogante.
Face à insegurança em Maputo, a seleção de futebol de Moçambique pode perder pontos com Mali. Analista ouvido pela DW não vê no rosto dos manifestantes vontade de parar com os protestos de rua.
Eu noto que esses jovens, eles não estão para desistir.
E na Guiné-Bissau, a oposição uniu-se também para protestar na rua contra o regime no poder, mas militares avisam que estão prontos para combater.
Mas nesse momento, Forças Armadas estão prontas para um combativo completo.
Estes e outros temas em desenvolvimento neste Jornal da Noite, comigo, Brahim Adarami, e na edição, Raquel Loureiro. Boa noite. Começa já amanhã, em Moçambique, a quarta etapa das manifestações de rua convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane e que terá duração de três dias. Há poucos minutos, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que estão reunidas as condições de segurança para garantir o normal funcionamento das instituições. Bernardino Rafael exigiu o fim de protestos.
Penso que urge a necessidade de dizer basta manifestações violentas com clara evidência de subversão e com tendência para o terrorismo urbano. Em nenhum país se permite um cidadão dizer que quer golpear. Nenhum país do mundo, nem na democracia mais antiga da Grécia, não há isso. Como é que um cidadão chega de dizer, ameaçar? Porque o golpe do Estado significa golpear todos os deputados, incluindo aqueles que têm assento no Parlamento. Como é que se pode permitir isso?
Entretanto, em entrevista à DW, o jornalista baiano Vale afirmou que Moçambique está numa fase de ruptura, especialmente no que diz respeito ao exercício da cidadania e à participação política dos cidadãos. Nesta conversa, Vale observa que a participação dos jovens nas manifestações reflete a insatisfação crescente, sugerindo que, nos últimos tempos, o partido governante, a Frelimo, tem deixado de ouvir os cidadãos.
Os jovens encontraram nessas plataformas uma forma de se manifestarem e, ao mesmo tempo, decidirem que não, temos que sair à rua para que o regime de dia possa nos ouvir. Se o regime de dia está a ouvir ou não, não sei. Mas o regime de dia devia ouvir. Por quê? Porque os libertadores já deram o que tinham a dar. A geração é outra, estamos a ter cada vez mais uma população mais jovem. Então, se essa população mais jovem, que, mesmo nessas eleições, ela saiu, foi votar, se não se ouve o que essa população jovem está a dizer, então, daqui a 5 anos, essa população jovem não, só vai crescer e alguns vão ser adultos, cujas aspirações não foram resolvidas. Então, isso pode ser perigoso para o próprio regime de dia. Então,
significa que poderemos correr o risco de continuarmos a ter essas revoltas e cada vez mais agressivas e cada vez mais com maior participação até da sociedade.
Sim, infelizmente, quer dizer, que não tenho uma bola de cristal, mas eu noto que esses jovens, eles não estão para desistir. Pode ser que o regime de dia faça vista grossa o que está a acontecer ou finja demência para cansá-los, mas aparentemente acho que essa juventude não está para desistir.
Há quem diga também que podemos estar perante um início de uma revolução, no sentido de que a juventude, como a todas as revoluções no mundo aconteceram, foram sempre encabeçadas principalmente pelos jovens.
Bem, a juventude sempre esteve no seio das grandes revoluções que ocorreram pelo mundo. Mas é preciso lembrar que, em algum momento, daquilo pouco conhecimento que eu tenho sobre as revoluções são feitas pela classe média. E a classe média moçambicana, penso, talvez por razões históricas, vamos lá ver que constituído por funcionários públicos, muitos deles, não é, que até não conseguem ter um sindicato de funcionários de função pública. Já estão há anos, não sei, acho que já passam 15 anos ou 20, a tentarem formalizar um sindicato dos funcionários públicos. Então, há sem uma classe média, eu não sei se... não sei.
Ouvimos o jornalista baiano Vale numa entrevista conduzida por Amós Fernando. Entretanto, Teodoro Watt, membro do Comitê Central da Frelimo, alerta para o risco de ignorar o forte descontentamento popular e o clamor das ruas. Em entrevista à DW, o membro do Partido no Poder nega que a Frelimo seja um partido arrogante.
Acho que não. Seguramente precisa de obedecer os princípios íncitos no seu estatuto. É preciso pensar se nos dias de hoje esse princípio basilar não precisa de ser retocado.
Alguns setores olham hoje para Frelimo como uma espécie de banda dos independentes, onde cada um canta para o seu lado e não tem um maestro que os oriente. Essa é a mensagem que muitos percebem hoje do seu partido. Acha que as coisas estão a funcionar assim, de facto?
O que eu posso dizer é que a Frelimo é una e única. Nem todos os membros de uma família se portam de igual, pensam igual. E até, mesmo que se pronunciem para um determinado tema, nem sempre vão se pronunciar da mesma maneira.
E para o bem do povo pode significar também abandonar o seu aparente comportamento de arrogância, como tem sido acusado por alguns setores também, e mostrar predisposição para, de facto, mudar a situação do país, estabelecendo um diálogo, por exemplo, que é o que todos anseiam agora. Acha que há essa capacidade interna de mudança?
Não. Se me fala de arrogância, não é uma forma de estar na Frelimo. Em princípio, nenhum membro do partido deve ser arrogante. Nenhum dirigente do partido deve ser arrogante. Por isso, eu penso que a arrogância é mesmo um desvio de comportamento. Quem for considerado arrogante está fora da linha do que é a Frelimo. Se há muitos arrogantes na Frelimo, não tenho a certeza. Mas o que é certo é que o povo acha que nós precisamos de mudar para que o povo esteja mais conosco.
Vê algum esforço interno para evitar a eclosão de mais uma onda de protestos que parece que se adivinham aí?
Faz uma pergunta difícil. Estávamos a falar sobre uma questão de princípio. Como princípio, a Frelimo não é arrogante. A liberdade interna, quando falava da possibilidade de haver pessoas a pensar de forma diferente, é uma questão de liberdade também.
Foi assim Teodoro Watt, membro da Frelimo, entrevistado por Nádia Issoufou. Está em risco o jogo de Moçambique contra o Mali. Os mambas podem mesmo perder os pontos face à insegurança em Maputo no contexto das manifestações pós-eleitorais. O presidente da Federação de Futebol, Faisal Sidat, disse que é preciso garantir segurança às duas seleções e à equipa de arbitragem.
Qualquer protagonismo que possa acontecer nesta semana, praticamente Moçambique vai perder o jogo, portanto, é isso que a Confederação Africana vai decidir. Não só no dia do jogo, a seleção do Mali já está cá, a seleção do Mali tem que ir treinar, a seleção do Moçambique tem que ir treinar, os árbitros terão que ir treinar também. Este vai e vem, é preciso assegurar a segurança de todos os protagonistas no jogo. Por isso mesmo que é preciso dar ênfase. Não é? Porque já não temos espaço nem manobra, dizer vamos jogar na África do Sul, ou jogamos na Argélia, ou no Marrocos, onde quiser. Agora já estamos na semana, faltam 3 dias para o jogo, temos que realizar o jogo em Moçambique com tranquilidade.
Em causa está a partida da quinta jornada da fase de grupos de apuramento à fase final da Taça das Nações Africanas 2025 de futebol, agendada para o Estádio Nacional do Zimpeto, arredores de Maputo, na sexta-feira, precisamente no terceiro dia de uma nova fase de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que tem gerado tumultos e violência em Moçambique. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que os protestos devem ser interrompidos no dia do jogo da Seleção Nacional? Michael do Dikoff diz que os protestos não devem ser interrompidos em detrimento dos jogos, mas sim ao contrário, ou seja, os mambas deveriam interromper e se juntar ao povo. Isso que se diz união, comenta este internauta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E os empresários moçambicanos estimaram hoje em 24,8 mil milhões de meticais, cerca de 354 milhões de euros, os prejuízos causados em 10 dias de paralisações e manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, com 151 unidades empresariais vandalizadas. Por isso, pedem isenção de IVA para compensar o impacto das paralisações. O Ministério Público moçambicano já instaurou 208 processos crime para responsabilizar os autores morais e materiais da violência nas manifestações pós-eleitorais, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República, responsabilizando o candidato Venâncio Mondlane. E ativistas africanos vão assinalar os 140 anos da Conferência de Berlim, que marcou a divisão territorial da África entre países europeus, incluindo Portugal, exortando ao pagamento de reparações, anunciou hoje a Amnistia Internacional.
DW Deutsche Welle.
O Estado-Maior, General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, elevou para o nível de segurança máxima para prontidão combativa completa perante o apelo a manifestações vindo das duas maiores coligações partidárias. Ontem, dirigentes das coligações eleitorais API, Aliança Patriótica Inclusiva, e Plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, anunciaram que as manifestações contra a falta de democracia e abuso do poder seriam para decorrer nos dias 14, 15 e 16 deste mês. Em conferência de imprensa, para explicar os motivos das celebrações dos 60 anos das Forças Armadas Guineenses, o general Biagui Nantan avisou hoje que não vai tolerar qualquer perturbação no país.
Forças Armadas têm três etapas fundamentais na prontidão combativa.
As Forças Armadas têm três etapas fundamentais na prontidão combativa. Temos permanente, elevado e completo. Neste momento estamos de prontidão combativa completa, que é o nível mais alto de prontidão combativa. Estamos prontos para defender o que é nosso. Quando estamos a este nível, estamos dispostos a cumprir qualquer missão ou ameaça. Vamos responder a qualquer um que tente perturbar o país no dia 16.
Vamos responder qualquer seja quem for dia 16.
Biagui Nantan, em conferência de imprensa hoje ao lado do seu vice Mamadou Nkrumah. E para reagir a estas declarações, conversamos com Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Qual a interpretação que faz destas ameaças de Biagui Nantan? É a pergunta que colocamos a Boubacar Touré.
Eu penso que as declarações do general Biagui Nantan constituem uma declaração de guerra contra o povo guineense, na medida em que as anunciadas manifestações que os partidos políticos e demais atores sociais pretendem realizar, no fundo, traduzem o exercício de um direito constitucional que assiste a todos os cidadãos. Além disso, não compete às Forças Armadas a criação de condições de segurança, seja qual for a natureza. Isso cabe, é uma função, é uma missão exclusiva das forças de segurança, a não ser em situações extremas em que as forças de segurança não conseguiram conter os distúrbios, etc.
Mas esta reação não é porque é o Estado-Maior que está a preparar a comemoração do Dia das Forças Armadas já no próximo sábado?
Não tem nada a ver. Nós pensamos que essas declarações foram encomendadas precisamente para intimidar, não é? Para tentar amedrontar os cidadãos no sentido de desistirem do exercício de um direito fundamental. Nós pensamos que essas declarações, para além desse aspecto, também refletem a cumplicidade do general Biagena Antão com as atrocidades que têm sido cometidas por este regime no poder. Portanto, Biagena Antão hoje prestou um mau serviço ao povo guineense e hoje revelou que, afinal, ele não é militar republicano, tal como anunciava sistematicamente, porque o militar republicano deve obediência à lei e à Constituição da República. O militar republicano deve estar ao lado do seu povo na defesa dos seus interesses e na defesa dos valores e princípios do Estado de Direito.
Obrigado, Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. E voltamos a Moçambique. Casimira Macamo, moçambicana de 36 anos de idade, tem a sua imagem viralizada nas redes sociais por enfrentar a polícia da República de Moçambique no momento das manifestações. Por este motivo, foi confundida com uma líder das manifestações e defensora dos direitos humanos e apelidada como a nova Josina de Moçambique, em referência a Josina Machel, considerada um modelo de inspiração do movimento das mulheres. A DW, a jovem, esclarece o que foi fazer naquele momento.
Eu não estava a liderar nenhuma manifestação e não sou líder de nenhuma manifestação. Naquele dia, eu estava em casa a fazer trabalhos domésticos e meus filhos encontravam-se bem na sala. Minha casa, as portas estavam abertas. De repente, a menina mais nova, ela começa a chorar. Mãe, tardeira aqui dentro. Então, eu corri para lá para saber o que estava a acontecer. Quando eu entro lá dentro, havia lançado bombas de gás. Então, depois de deixar meus filhos bem, fui à rua para saber o que estava a acontecer. Porque de ter lançado gás dentro da minha casa, ou dentro dos quintais.
O que a polícia disse naquele momento?
Chegado lá, para saber que era um comandante responsável pela brigada. Eu poderia saber o motivo que era a lançar gás nos quintais, nessa cidade, porque a população aqui apenas está manifestando de forma pacífica. Então, depois ele disse que a população está a tirar pedra. Eu disse que não, isso não está a acontecer.
A que conclusão chegaram com a polícia?
Quando conversei com ele, então ele fez uma chamada ali e voltou, falou com os policiais que estavam ali e chegou se há um acordo que, na verdade, ali era só paz. Quando vamos ter falado com a polícia, eu fui falar com a população. Pedia para eles continuarem com a manifestação, levantarem os papéis que eles traziam, os cartazes, cantarem, mas não lançar pedra, não ferir a polícia. Apenas isso, de forma pacífica. E quando cansarem, recuarem para as suas casas. O que eles fizeram.
Naquele momento, era uma mãe preocupada com a saúde dos seus filhos que estava falando com a polícia, mas não era nenhuma líder de manifestação.
Eu poderia repetir, né, mais 10 vezes aquela minha atitude. Eu sei qual é a dor de perder um filho. Eu sei o que é perder um filho. Eu também já perdi meu filho. Uma das manifestações que houve, greve dos médicos, e por isso eu não pude estar em casa. Eu levantei-me, fui para lá, saí com um mãe. Eu até perguntei ao comandante, será que o senhor não tem filhos? Não esqueça que, além dessa fada, o senhor é pai, o senhor é filho, o senhor é avó. Tem pessoas que se preocupam contigo.
E como é que tem sido a tua vida nesse momento?
Primeira coisa, não estou a sair de casa. Quando para ir a uma entrevista, as pessoas só gritavam, Josina, Josina, Josina. Mas se eu fui dar a entrevista, era mais fácil responder as pessoas, porque as pessoas ficavam a ser muito questionadas, né? Querendo saber o que eu estava a fazer lá. Isso. E eu me mantive em silêncio, não respondia nada minha, porque eu não tinha nada para responder. Eu só fui lá para defender aquilo que é meu, que são os meus filhos. As pessoas estão a obstruir, estão a falar muita coisa sobre aquelas imagens que às vezes não tem nada a ver. Qualquer mãe no meu lugar faria aquilo que eu fiz.
Casimira Macamo, em declarações à Conceição Matende.
DW Notícias.
A Alemanha vai a votos a 23 de fevereiro. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier aprovou hoje o calendário para as eleições legislativas antecipadas acordado pelos principais partidos, considerando o dia 23 de fevereiro uma data realista para o escrutínio. Inicialmente, o chanceler alemão, o socialista-democrata Olaf Scholz, pretendia convocar uma moção de confiança para 15 de janeiro, o que levaria a Alemanha a votos no final de março.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos: acha que os protestos devem ser interrompidos no dia do jogo da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique? Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Machava diz que o país está em manutenção. Glória, Glória diz que o jogo também deve ser cancelado. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.